O artilheiro improvável. Beije a pistola imediatamente. Fã ou hater? Lambança na substituição. Estamos contigo, Vini Júnior. O resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, ano 2023, rodada número 7, no comecinho do campeonato, é bem verdade, mas já temos algumas definições do que cada time vai lutar nesse campeonato. O Botafogo segue líder, o Corinthians segue no Z4, vamos logo ao que interessa, o resumo da rodada do fim de semana, jogos da semana. Com um primeiro tempo quente e um segundo tempo frio, Bahia e Goiás ficaram no 1-1 na Arena Fonte Nova. Na primeira etapa, Everaldo abriu o marcador para os donos da casa, mas Bruno Melo deixou tudo igual em cobrança de falta logo em seguida. O jogo deu uma dormida grande no segundo tempo e o placar não saiu disso. Ambos têm 7 pontos e perambulam pelo meio da tabela. Segue o líder! No clássico vovô, o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 no Nilton Santos e se mantém isolado na liderança do campeonato. Num jogo bem equilibrado no primeiro tempo, o Fogão conseguiu o gol da vitória com Vitor Cuesta na segunda etapa e completou para as redes sentado, aproveitando bate-rebate na área do Flu. Fluminense que protagonizou o momento trapalhões com o quarto árbitro. Eduardo Barros, auxiliar de Fernando Diniz, discutiu com o quarto árbitro por Samuel Xavier ter sido substituído em vez de Manuel. O quarto árbitro alega que outro auxiliar passou o número do lateral direito tricolor e fez a confusão. Em pleno 2023, ano da tecnologia, né? De qualquer forma, o Fogão venceu mais uma e dispara na ponta. Quem é que segura? Numa partida movimentada e com muitos gols, o São Paulo venceu o Vasco por 4-2 no Morumbi. O tricolor saiu na frente no primeiro tempo com gols de Calleri e Rodrigo Nestor, e o Vasco reagiu com Barros ainda na primeira etapa. O segundo tempo correu e mais 3 gols saíram na reta final. Galarza empata para o Vasco, porém na sequência, Beraldo e Juan garantiram a vitória tricolor. São Paulo que está invicto sob o comando de Dorival Júnior, e a torcida gritou olé no fim do jogo. Quem diria, hein, lá umas rodadas atrás, né? Vaia, xingamento, nada como um dia após o outro, né? O RB Bragantino esboça reação na temporada. Vitória importante por 2-0 sobre o Atlético Paranaense na Bia Bichedi. Eduardo Sacha na primeira etapa e Thiago Borbas na segunda fizeram resultado para o Massa Bruta. É o fim da sequência de 6 jogos sem vitória do Braga e um tropeço grande para o Furacão. O Coritiba perdeu mais uma de virada, 2-1 para o Atlético Mineiro no Couto Pereira. Robson abriu o marcador em cobrança de pênalti para o Coxa, mas o Galo reagiu com Johan ainda no primeiro tempo. Após expulsão de jogador do Coritiba, o Atlético veio para cima e Hulk, no fim e de pênalti, garantiu a vitória dos visitantes. O Hulk, aliás, teve um contratempo com o Bandeirinha durante o jogo. O Bandeirinha não gostou que o jogador encostou nele. É medo, né? Porque o Hulk parece um armário fechado, né? A piadinha acaba aqui, né? Porque, infelizmente, tivemos uma pancadaria generalizada entre torcedores, aqui eu abro muitas aspas, do Coritiba e a Polícia Militar. Isso após o apito final. Já tá ruim pro Coxa. Imagina com uma punição de perda de mando de campo ou de estádio com o portão fechado. O negócio vai ficar ainda pior. E o Coelho venceu a primeira, 2-1 sobre o Fortaleza na Arena Independência. Logo no primeiro minuto, o América abriu o placar com o Breno. Pochettino empatou para o Leão, mas Felipe Azevedo acertou um lindo chute de fora da área para desempatar novamente. Mesmo com mais posse, o Leão não conseguiu mais nada na partida. O resultado fez com que o América vencesse a primeira e saísse da lanterna, enquanto o Fortaleza perde a primeira no Brasileirão. Com a derrota do Fortaleza, o único invicto que sobrou foi o Palmeiras, que empatou fora de casa com o Santos, 0-0 na Vila Belmiro. E como você sabe, né, 0-0 aqui no AGPB é recebido com vaia, vaia neles! De destaque, só o fogo amigo do Endrick, né? Que na hora de entrar em campo, deu um pulo que acertou o João Martins, assistente do Abel Ferreira, antes de entrar em campo. Foi meio sem querer, mas parece que a pancada doeu, né? O Endrick não é o Hulk, mas também é não é um armário gigante, mas é aquele pequenininho, né? De só uma porta. Aquilo ali também dá uma porrada naquela, viu? Numa partida equilibrada, mas decidida nos minutos finais, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 no Maracanã. E o jogo quase escapa de vaia aqui no AGPB, né? Porque o Mengão conseguiu vencer nos últimos instantes de jogo. O herói improvável da tarde foi o zagueiro Léo Pereira, que aconteceu o seguinte: o time já havia feito todas as substituições, mania do São Paulo talvez, mas não, foi uma fatalidade, por assim dizer, né? Todas as substituições foram feitas e o Léo Pereira se lesionou. E para não prejudicar a zaga, o São Paulo pediu para ele ir pro ataque, ficar lá na frente. E foi isso que aconteceu. Cebolinha cruza na área e Léo Pereira, com um bom centroavante, cabeceia pro fundo do gol. Nós vamos ouvir agora a narração desse gol no finalzinho da partida lá no Maraca, da coluna do Fla, diretamente da coluna do Fla, com a narração de Rafa Penido. Sim, se você é do Rio e reconhece essa voz, você sabe que é o Rafa Penido já, né? Mas para quem sabe quem é Luiz Penido e não é do Rio de Janeiro, sim, Rafa Penido é o filho dele. E nós vamos ouvir agora o gol da vitória do Mengão pela coluna do Fla, é o momento voz da rodada.
Bateu pro gol! Do gol, é o gol da explosão pra fazer esse Maracanã sacudir, pra vibrar o gigante. Olha o Flamengo, Gerson toca a bola pra Ayrton Lucas, levanta a cabeça tocando agora na ponta esquerda, é pro Cebolinha, Cebola contra dois, deu bola pra Ayrton Lucas de novo, pode ser agora galera, pode ser o gol do Flamengo, pode ser o gol da vitória. Bola que chega no Everton, Cebolinha no bico da área, preparou, cruzou de caneta direita, Léo Pereira é bravo! Obrigado, Mengão, pelo presente! Aos 48 do segundo tempo! Gol! Respeita! O Flamengo nunca morre! É o time da massa! É o clube de regatas colossal do Flamengo! É o Flamengo colossal! É festa pro povo, pra todos menos alguns. O brabo tem nome, Léo Pereira. Na cabeça uma nação inteira. Cebolinha cruzou, ele joga no cantinho esquerdo do Cássio, como manda o manual. Testou pra baixo, convicto, decidido e com fé. Joga a bola no fundo da rede. O Flamengo vence o Corinthians nesse momento no placar. Aos 49 agora, Flamengo 1, Corinthians 0, Túlio.
O Grenal dessa rodada trouxe duas constatações: que Luis Suárez é um excepcional artilheiro em clássicos e que Mano Menezes vai cair do comando do Internacional. 3-1 Grêmio, placar final na Arena do Grêmio. Luizito beijou a pistola, lá ele, abrindo o placar para o Imortal. Vila Sante, ainda no primeiro tempo, e Bitello na segunda etapa, esse último gol com assistência do Suárez, ampliaram o marcador para os donos da casa. O Inter até chegou a descontar com o Johnny e o Grêmio ficou boa parte do segundo tempo com 10 em campo. Nada abalou o tricolor, que venceu fácil e instaurou de vez a crise no comando colorado. Agora é o bingo, né galera? Em que dia o Internacional vai demitir o Mano Menezes? No momento da gravação não havia acontecido ainda, mas talvez quando você ouvir já tenha acontecido a demissão. Então vamos ficar ligado aí para o que vai acontecer no Colorado nessa semana. E o Cruzeiro, hein? Para fechar a rodada, o Cruzeiro recebeu o Cuiabá na Arena do Jacaré em Sete Lagoas e foi derrotado. 1-0, gol do Deyverson. Deyverson que fez um show à parte, né? Ele foi o autor do gol. Fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Centroavante bom, ironizando, fazendo aquela firula dele, irreverente. E na entrevista do intervalo, ele, além de xingar a torcida que estava xingando ele, lembrou do Vinícius Júnior, né, do caso de racismo que ele está sofrendo na Espanha. Já o Cruzeiro perdeu uma grande chance de assumir a vice-liderança e o Cuiabá, com resultado, saiu do Z4 e empurrou o Vasco para lá. Olha só. Classificação do Campeonato Brasileiro, sétima rodada devidamente encerrada. Vamos ver como a tabela está. Botafogo mais líder do que nunca, 18 pontos em primeiro lugar. Completando o G4, Palmeiras com 15, Fluminense e Atlético Mineiro com 13 pontos. Fechando o G6, Cruzeiro e Flamengo com 12 pontos. Quem também tem 12 e está abrindo a zona da Sul-Americana é o Atlético Paranaense e o São Paulo. Completando a galera da Sul-Americana, Santos e Grêmio com 11, Fortaleza e Bragantino com 10 pontos. Bahia, Cuiabá, Internacional e Goiás têm 7 pontos e estão ali querendo escapar da zona de rebaixamento, que é ocupada no momento pelo Vasco, com 6 pontos, Corinthians com 5, e tivemos uma troca na Lanterna. Agora o Lanterna é o Coritiba com 2 pontos, já que o América venceu e agora tem 4 e é o 19º. Nesse meio de semana temos competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana, e por isso não tem rodada do Brasileirão, mas ele volta no fim de semana, sábado 27, domingo 28 de maio. Vamos aos jogos da rodada de número 8. No sábado, dia 27, 4 da tarde, Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, Fortaleza e Vasco no Castelão. 6:30 da noite, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Cuiabá e Coritiba na Arena Pantanal. Fechando o sabadão, 9 da noite, São Paulo e Goiás no Morumbi. Domingo, dia 28, 4 da tarde, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, Internacional e Bahia no Beira-Rio. 6:30 da noite, RB Bragantino e Santos no Nabi Abichedi, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. E fechando a rodada no domingo, 7 da noite, Botafogo e América no Nilton Santos. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Essa que foi uma semana não muito feliz para o nosso futebol, né? Pelo que aconteceu com o Vinícius Júnior mais uma vez. Um caso de racismo no futebol espanhol. Infelizmente está virando rotina por lá. E infelizmente as autoridades passam pano, são coniventes. A La Liga é conivente. O presidente da La Liga é conivente. Algumas entidades do futebol estão começando a se movimentar, né? Depois de tanto chacoalhar, depois de tanto empurrão que o pessoal está dando. O Real Madrid já se manifestou, a Federação Espanhola já se manifestou, mas é realmente ridículo que ainda em 2023 estejamos conversando sobre esse assunto. Não só no futebol espanhol, lógico, o futebol brasileiro também sofre com isso, não é da Série A, mas aconteceu um caso de racismo em Altos, no Piauí, na Série C. Um jogador do Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, teve o caso de injúria racial lá no Piauí. Pra você ver que, infelizmente, essa não é uma exclusividade lá da gringa. Nós temos nosso problema aqui também e temos que resolver. E esse programa, esse site é antirracista e vai lutar até o fim para que todos, sem exceção, tenham os mesmos direitos e que possam ser felizes e ter as suas vidas normais, sem questão de raça, cor, religião, time que torce também, né? Que é coisa importante. Recado dado, hora dos recadinhos finais. Lógico, você pode deixar seu recado com sua crítica, sugestão para o nosso site, arenageral.com.br, e também no canal do Esquias, lá nos comentários do vídeo. Você procura lá qual é o podcast, esse é o número 118, você procura lá, deixa seu comentário, seu pitaco. A gente agradece muito saber o seu feedback sobre o AGPB. Lá no canal do Esquias, além de você comentar, lógico, você vai fazer aquilo que faz em todo o canal do YouTube. Curte, compartilhe com os amigos, se inscreve se você não for inscrito, deixa o sininho marcado para não perder nenhuma notificação desse podcast e dos outros podcasts da Combo também. Fique à vontade e compartilhe com os amigos para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. E quinta-feira, você da Arena Geral tem edição nova do Rádio Arena Geral também. Na próxima quinta. Então fica ligado no nosso site. Abraços a todos. Até a próxima.